Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje damos destaque ao trabalho da Cáritas, que assinala a sua Semana Nacional entre 26 de Fevereiro e 4 de Março. É uma ocasião para conhecermos melhor esta instituição da Igreja, que está presente em todas as dioceses e responde às necessidades dos mais vulneráveis das nossas comunidades. Vai ser minha convidada a responsável pela Unidade Internacional da Cáritas Portuguesa, chama-se Filipa Abcassis, e vamos conhecer o trabalho de cooperação internacional que a Cáritas Portuguesa realiza e a sua especial ligação com as Cáritas dos países lusófonos. Não perca, por isso, esta conversa mais daqui a pouco. Não perca também mais daqui a pouco o habitual comentário do Padre Tony Neves. Por agora, Carolina dos Landes e a vida toda.
Amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda.
Carolina Deslandes, a vida toda. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala a partir da Suíça.
O Papa Francisco e a Cúria Romana estiveram em retiro durante uma semana. A novidade feliz desta notícia está no facto de ter sido o padre Tolentino Mendonça, português, a orientar estes exercícios espirituais no Vaticano. Mas antes de entrar em retiro, o Papa brindou a Igreja e o mundo com uma excelente reflexão sobre o tempo de Quaresma, este que estamos a viver, e também sobre os desafios que nos são lançados hoje. Refiro-me à homilia que proferiu em Roma na quarta-feira de cinzas. Vou apenas apresentar alguns recortes. O tempo de Quaresma é propício para corrigir os acordes dissonantes da nossa vida cristã e acolher a notícia sempre nova, feliz e esperançosa da Páscoa do Senhor. Na sua sabedoria materna, a Igreja propõe-nos prestar especial atenção a tudo o que possa arrefecer e oxidar o nosso coração crente. Múltiplas são as tentações a que nos vemos expostos. Cada um de nós conhece as dificuldades que deve enfrentar. Há três palavras que nos são oferecidas para aquecer o coração crente. Para, olha e regressa. Diz o Papa, para um pouco, deixa esta agitação e este correr sem sentido que enche a alma de amargura, sentindo que nunca se chega a parte alguma. Para um pouco, com o olhar altivo, o comentário ligeiro e desdenhoso que nasce de se ter esquecido a ternura, a compaixão e o respeito pelo encontro com os outros, especialmente os vulneráveis, feridos e até imersos no pecado e no erro, para olhar e contemplar. Diz mais, olha os sinais que impedem de se apagar a caridade que mantém viva a chama da fé e da esperança. Rostos vivos com a ternura e a bondade de Deus que age no meio de nós. Olha os rostos interpeladores das nossas crianças e jovens carregados de futuro e de esperança, carregados de amanhã e de potencialidades que exigem dedicação e salvaguarda. Olha e contempla o rosto do amor crucificado que continua hoje a partir da cruz a ser portador de esperança, mão estendida, para aqueles que se sentem crucificados, que experimentam na sua vida o peso dos fracassos, dos desenganos e das desilusões. Olha e contempla o rosto concreto de Cristo crucificado, por amor de todos sem exclusão. De todos? Sim, de todos. Para, olha e regressa. Regressa à casa de teu Pai. Regressa sem medo, aos braços ansiosos e estendidos de teu Pai, que é rico em misericórdia e que te espera. Regressa sem medo, este é o tempo oportuno para voltar à casa do meu e vosso Pai. Este é o tempo para se deixar tocar o coração. Permanecer no caminho do mal é fonte apenas de ilusão e tristeza. Conclui o Papa, a verdadeira vida é outra coisa muito diferente e bem o sabe o nosso coração. Para, olha e regressa. Que estas palavras do Papa Francisco nos ajudem a viver com profundidade o tempo exigente da Quaresma, esse tempo que nos abrirá, de par em par, as portas da manhã de Páscoa.
Foi o comentário do Padre Tony Neves. Agora ficamos com Calema, Santo Tomé e Príncipe. Depois vou estar à conversa com Filipa Abcassis, da Caritas Portuguesa.
Que formam país, tudo que precisamos está lá. É só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Vamos que lê em escola, em Flava, em Turuquaco, nunca por fé. Vamos conseguir, pois vamos ver São Tomé e Príncipe a desenvolver futuro, força, no, por posso, não. Bom,
como chiele, ni scola, ni flava, e ni turu qua non ti appoffe.
A Semana Nacional da Cáritas assinala-se este ano de 26 de fevereiro a 4 de março. É uma ocasião para conhecermos melhor o trabalho desta instituição da Igreja, presente em todas as dioceses, que apoiou mais de 68 mil pessoas no primeiro semestre do ano passado. E hoje vamos falar sobretudo sobre este trabalho de cooperação internacional que a Cáritas portuguesa realiza e na qual tem uma especial ligação à Cáritas dos países lusófonos. É hoje minha convidada Filipa Abcassis, é responsável da Unidade Internacional da Cáritas Portuguesa. Olá, Filipa, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco. Antes de falarmos um bocadinho sobre estes projetos em que a Cáritas está envolvida, essencialmente no estrangeiro, eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre a Cáritas. Portanto, sabemos que é uma instituição da Igreja que está presente em todas as dioceses, portanto, que apoia todos os portugueses de norte a sul do país em situação de pobreza, mas a Cáritas Portuguesa tem também esta intervenção a nível internacional. Como é que isto se faz, este contraponto entre as necessidades internas e externas?
Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Relativamente à questão que levanta, a Cáritas Portuguesa é uma confederação de Cáritas a nível nacional, portanto da nossa rede fazem parte as 20 Cáritas diocesanas, que nomeadamente a nível do nosso território prestam apoio social nos seus vários níveis às pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. A nível internacional, a Cáritas Portuguesa faz parte da rede Cáritas Europa e também da rede da Cáritas Internacionalis, e é nesta vertente que pretendemos, como instrumento da Igreja, promover a cooperação fraterna a nível internacional junto da nossa rede nacional e apoiando Cáritas de outros países.
E como é que funciona esta rede entre a Cáritas Portuguesa e as suas congêneres, quer europeias, quer no resto do mundo? Como é que isto se funciona? Como é que se percebe as necessidades e quem é que pode ajudar?
Sim, relativamente ao nosso trabalho com as redes Cáritas Europa e Cáritas Internacionalis, nós basicamente participamos nas várias redes, nas reuniões, nas formações que eles nos disponibilizam. Existem alguns projetos internacionais, como é o caso do Standard de Gestão da Cáritas Internacionalis, que vamos falar um pouquinho mais à frente. Ou seja, existem vários projetos de estratégia e de cooperação mais genéricos. Depois, o que pode existir também são apoios ao nível da emergência. A Cáritas é muito especializada neste apoio de emergência a países em crise, em situação de emergência humanitária, mas também numa vertente de cooperação para o desenvolvimento. E temos vindo a apostar nesta questão do desenvolvimento, principalmente naquelas áreas em que a Caritas portuguesa poderá dar um contributo, como é a questão da capacitação da nossa rede Caritas noutros países, mas também no que seja projetos de reabilitação e reconstrução após a fase de emergência. Ou seja, a Caritas portuguesa e a Caritas no geral é das únicas instituições que consegue permanecer nos países em crise depois deste momento de emergência. Portanto, temos a nossa rede, a nível mundial estamos em 166 países, dentro dos países existem também as Caritas diocesanas, as Caritas paroquiais, portanto temos esta capilaridade que nos permite chegar mais longe e estar de facto lá quando é mais preciso.
Quando olhamos para esta rede a nível internacional, são milhares de pessoas, não é, que fazem parte dela.
Sim, 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 milhares de pessoas.
E cá está a prova de que quando se juntam várias forças, a força é maior, não é?
Exatamente. Para nós é muito importante o fortalecimento desta nossa rede e trabalharmos sempre em cooperação com os nossos parceiros locais, com as Caritas nacionais e Caritas diocesanas, porque estamos a fortalecer-nos, falamos todos a mesma linguagem, somos uma organização da Igreja Católica e, portanto, para nós é muito mais fácil chegar aos objetivos que nós delineamos na nossa missão se trabalharmos em cooperação com as restantes Caritas.
Nós estamos no culminar da Semana da Caritas. Na mensagem para este ano fomos todos convidados a olhar o nosso mundo como uma casa comum. Enfim, como muitas vezes o Papa Francisco utiliza esta expressão. Esta visão global justifica que estejamos atentos não só ao que se passa aqui ao lado em Portugal, mas também às necessidades que estão mais longe. Isto respondendo um bocadinho àquelas pessoas que dizem temos tantas necessidades cá em casa e porque é que estamos a ajudar os outros lá fora. Há um bocadinho, às vezes, esta crítica umbiguista, passa a expressão.
Exatamente. Nós neste lema do cuidar da casa comum integramos várias vertentes da nossa ação. Uma delas é a ecologia integral, que basicamente é estabelecer uma relação única com Deus, com os outros e com o próprio planeta. Relativamente ao apoio que damos lá fora, tentamos sempre demonstrar e vamos estar a trabalhar isso cada vez mais ativamente nos próximos anos, que tem a ver com a questão do desenvolvimento e perceber as causas das maiores crises que temos tido nos últimos tempos, relativamente à crise dos refugiados, que se fala muito da crise dos refugiados ou a crise dos migrantes, e tentar dar a perceber às pessoas que não é uma crise de agora, que existem fatores conjunturais que facilitam que isto aconteça e, portanto, que é o papel de cada um contribuir para uma casa comum.
Antes de falarmos dos problemas lá de fora, até porque, enfim, está mais por dentro das questões internacionais, que é mais a área em que está, da qual está afeta, passo a expressão também, a Caritas participou esta semana num estudo a nível europeu sobre a situação social dos jovens, enfim, foi muito difundido na comunicação social, até porque as conclusões apresentadas deixaram-nos algumas pistas e fez-nos pensar seguramente. E sublinhou essencialmente as condições que os jovens portugueses trabalham ou não trabalham, o acesso à habitação. Que recomendações é que a Caritas decidiu fazer aos decisores políticos? E fala-nos um bocadinho sobre este estudo, se estavam à espera ou não destes resultados.
Este estudo vem no seguimento de um projeto, mais um destes projetos que a Caritas a Europa promove, que é o CARES, os relatórios CARES. Nós normalmente fazemos um relatório a cada 2 anos. Este ano o tema, ou o foco, foi os jovens, em todos os 11 países, o que são 11 países que participam no estudo, e as conclusões do estudo foram muito parecidas nos vários países europeus, ou seja, tinham a ver com a questão dos salários, da precariedade laboral, a questão da habitação, a dificuldade em que os jovens, por exemplo, hoje em dia um jovem de 30 anos ainda se sente um pouco como um adolescente.
E ainda vive na casa dos pais, na
ainda
maioria dos casos.
Ainda vive em casa,
não é?
Dos pais.
Dependente deles até, não é?
Exatamente. Pode ganhar 400 euros, como era o caso de um exemplo que nos chegou de Coimbra, que apresentámos na apresentação do estudo, em que era uma jovem de 30 anos, que ganhava 400 euros, vivia em casa dos pais, não conseguia fazer planos a longo prazo para a sua vida pessoal.
Isso adia-se, nomeadamente, por exemplo, pela questão da maternidade e do casamento.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
O que reflete depois no país também.
Exatamente. Ou seja, adia a emancipação, adia o matrimónio, a maternidade, ou seja, uma série de questões ficam pendentes e as pessoas quase que ficam reféns daquele momento. E relativamente às conclusões a que chegámos e como solucionar estes problemas, Foram conclusões que foram feitas em conjunto com os outros países que fazem parte da Caritas Europa e participaram no estudo. Tem a ver com promover os salários dignos, prevenir a precariedade laboral, as irregularidades e evasão fiscal nos contratos de trabalho, que é uma questão bastante comum também em Portugal.
Não só nos jovens, não é?
Não só nos jovens,
Mas o foco do estudo foi os jovens, claro, mas não só.
Exatamente, porque os jovens aqui incluídos já vão até bastante mais...
Mais velhos do que nós teríamos mais idade.
Teríamos a contar, exatamente. Conceder também oportunidades iguais no acesso à educação, facilitar a habitação a preços acessíveis para os jovens de acordo com os seus rendimentos, ou seja, ter mais projetos ou apoios do governo, por exemplo, que... permitam que os jovens saiam de casa.
Até porque as rendas estão cada vez mais caras.
Exatamente.
É impossível quer a compra, quer o arrendamento, não é?
Exatamente. E Portugal, junto destes países que participaram no estudo, é um dos países em que isso é mais grave. Ou seja, o aumento do nível das rendas nas principais cidades, Lisboa e Porto, teve um impacto exponencial nesta questão da emancipação dos jovens.
Uhum. Significa que a Caritas não só tem este papel ativo na ajuda aos mais desfavorecidos, mas também tem este papel, e me passa uma expressão, e corrija-me se estou errado, também político.
Exatamente. Uma das nossas vertentes e que nós tentamos integrar em todos os projetos que desenvolvemos tem a ver com o advocacy, ou seja, com a influência política que podemos ter. E isto tanto pode passar por fazer, por influenciar os decisores políticos, por sensibilizar a opinião pública, por trabalhar em conjunto com os vários parceiros que tenham intervenção na área, para que possamos juntos construir soluções mais adequadas.
E a Caritas, sendo uma instituição credível, portanto, quando vai falar com os decisores políticos, também tem um certo peso, não é? Tem consciência disso?
Sim. Nós, com a nossa rede e também com o facto de nós estarmos em todo o país.
E em todo o mundo, não é?
Em todo o mundo. Mas a nível nacional, o facto de nós estarmos no terreno, se nós estamos lá, nós estamos com as pessoas, conseguimos ter dados para apoiar as nossas causas junto dos decisores políticos. Isso é muito importante.
E conhecem a realidade não só do litoral ou só dos centros urbanos, mas também da periferia, do
exatamente,
interior,
exatamente.
De todo o país. Vamos agora então um bocadinho para fora de portas, nesta vertente internacional. Eu sei que a Caritas portuguesa tem naturalmente uma relação especial de cooperação com as estruturas da Caritas nos países lusófonos.
Sim. Relativamente aos países lusófonos, nós sempre trabalhamos em conjunto com eles, mas temos vindo agora nos últimos anos a reforçar esta cooperação a mais longo prazo, sempre com as Caritas dos países lusófonos, não é? Sempre com as organizações Caritas, de acordo também com o que é a nossa estratégia, com o que é a realidade de cada país, como a situação social, a situação política, o índice de desenvolvimento humano, portanto temos sempre esses fatores em conta. E este reforço da ligação também surge como um resultado de uma escuta que nós fizemos no início de 2016, às Caritas diocesanas e também a outros parceiros relevantes da Caritas, sobre como é que deveríamos avaliar um bocadinho a percepção e expectativas relativamente à atuação internacional e ao papel que nós temos no mundo e que podemos ter, e onde é que poderíamos ter mais impacto. E uma das questões teve a ver com o reforço nos países beneficiários do nosso apoio, com o reforço desta ligação aos lusófonos. Uhum. Portanto, estamos a trabalhar nessa senda.
Digamos que existe uma espécie de CPLP da Caritas, portanto, os países de língua oficial portuguesa juntam-se na sua CPLP, portanto...
Ainda sem Guiné Equatorial?
No caso da Caritas, não é? No caso da Caritas.
Exatamente.
Porque na CPLP já faz parte. Vocês fazem o Fórum das Caritas Lusófonas, que reúne a cada dois anos. O último encontro, o segundo, quanto julgo saber, foi em outubro passado, concretamente em Cabo Verde. Que preocupações comuns é que foram partilhadas pelas Caritas dos países africanos lusófonos? E são muito diferentes de país para país?
Os temas são muito convergentes. Caritas lusófonas, além dos países africanos, está Portugal, o Brasil e Timor-Leste. Este ano o tema, que é um tema recorrente nestes encontros, foi a fome e as desigualdades e o envolvimento das Caritas nos processos social e económico. E abordaram-se várias questões, como a questão da economia social solidária, como estratégia de erradicação da fome, as mudanças climáticas e os impactos que têm nos países lusófonos, no seguimento disto, a encíclica da Laudato Si do Papa Francisco, e quais é que são os desafios que se levantam para as igrejas destes países. Um tema novo que vem surgindo nos últimos anos também é a agroecologia, como resiliência às mudanças climáticas, e depois os direitos humanos e o fenómeno migratório. Ou seja, apesar de haver as realidades serem muito diferentes, a questão da fome as desigualdades e depois as várias soluções que são apresentadas, como a economia social, têm vindo a ser um trabalho discutido entre todos e estamos a tentar perceber como é que conseguimos fortalecer os laços e responder melhor a estas questões em conjunto, seja através de intercâmbios, de aprofundamentos temáticos ou projetos que venham a surgir.
Ou seja, no caso da Cplp, passo novamente à comparação, diz-se muitas vezes que dali não saem grandes decisões e grande cooperação. No caso do Fórum das Caritas Lusófonas é bem diferente, ou seja, há de facto um trabalho em rede, um arregaçar de mangas?
Exatamente, sim, sim. E há muita partilha de boas práticas, de vários temas, seja mesmo da questão de capacitação organizacional, que tentamos fortalecer e depois o contacto, ou seja, este contacto não se fecha só no fórum, que cada dois anos depois no espaço vai-se tentando dar seguimento às conclusões e vai-se tentando aprofundar estas linhas que saíram do fórum como conclusão.
A Caritas Portuguesa e a Caritas de Angola estão neste momento a arrancar com um projeto chamado Caritas Lusófonas em Rede, Inovar para o Impacto. Cá está o trabalho, não é? A parceria a surgir. É um projeto que tem o financiamento da cooperação portuguesa e no qual a FEC é também parceira. Que projeto é este? De que é que se trata? Qual é a finalidade? De onde é que partiu? Fala-nos um bocadinho sobre este projeto.
Este projeto é um projeto muito, muito interessante e muito inovador que nós estamos a desenvolver agora. Nós, no âmbito da rede da Caritas Internacionalis, existe uma metodologia de formação que se chama as normas de gestão da Caritas Internacionalis. E estas normas implicam vários ângulos de trabalho para a organização, seja a legislação e códigos de ética, seja a relação com os parceiros, seja a parte financeira, e por isso nós, Caritas Portuguesa, estamos neste processo, que é um processo e é um processo muito desafiante para uma organização. Estamos neste processo desde 2014, portanto há dois anos, e achámos que era agora o momento, também como uma conclusão do Fórum das Caritas Lusófonas, era o momento de partilharmos ou começarmos a partilhar com as Caritas Lusófonas que ainda não começaram este trabalho as nossas aprendizagens e ajudámo-las a capacitarem-se para iniciarem este processo. Portanto, o que nós vamos fazer é, basicamente, apoiá-las num período de 3 anos na implementação destas normas de gestão. E isto passa por uma autoavaliação que eles tenham que fazer, depois analisarem os dados e priorizarem o que é que eles, nas necessidades que encontrarem na organização, o que é mais importante, o que é mais fazível também, não é? Porque essa também é uma questão. Às vezes podemos querer fazer alguma coisa, mas não...
Não é possível, não é?
O momento não
é o certo, claro.
O momento não é o certo, seja em termos conjunturais, seja em termos de orçamento, etc. E depois fazer um plano de melhoria para a organização, implementá-lo, monitorizá-lo e avaliá-lo. Nós, a Caritas Portuguesa, neste projeto, o que vai estar a fazer é a preparação toda dos conteúdos e da metodologia da implementação dos standards e deste ciclo de projeto, e a FEC como o nosso parceiro no terreno, e tendo em conta também a relação que já tem de longo prazo com a Caritas Angola, uma relação de proximidade, uma relação de confiança.
Conhecem-se, portanto, não é?
Exatamente, conhecem-se. E para nós foi muito importante poder contar com eles na implementação do projeto. E isto aqui depois em termos de desafios que eles podem ter, podem criar regulamentos e procedimentos internos de gestão, códigos de ética, questões relacionadas com governação, organização, finança, prestação de contas, envolvimento de parceiros, sempre, ou seja, uma série de áreas de desenvolvimento organizacional, não é? Mas sempre com a vista à melhoria do cumprimento da missão da Caritas Angola.
E é também reconhecido pelo governo português, já que é cofinanciado pelo Camões, o Instituto de Língua e Cooperação. Portanto, é também o Estado português a querer associar-se a este projeto, não é?
Exatamente.
O que é mais-valia, seguramente.
Claro que sim. Nós ficámos bastante satisfeitos. Mas também a metodologia, os conteúdos do projeto da Caritas Internacional estão tão bem pensados, porque também partiram de uma análise de vários países até chegarem a este modelo, e portanto não há como não ter o maior interesse em apoiar este projeto.
A Caritas também tem estado atenta à questão dos refugiados e teve a intervenção no acolhimento de refugiados da Grécia, apoiando o trabalho da sua congénere grega. Aqui em Portugal, as estruturas diocesanas da Caritas têm também participado na integração dos refugiados que chegaram ao nosso país. Como é que está neste momento esta questão nestas duas frentes?
Relativamente à parte internacional, a Caritas Portuguesa tem vindo a reforçar a sua atuação junto deste público-alvo dos refugiados em vários países, seja nos países do Médio Oriente, como a Jordânia, o Líbano, a Síria ou a Turquia, mas também na Rota dos Balcãs, nomeadamente na Grécia e na Sérvia. E aí temos prestado apoio às Caritas Nacionais em projetos relacionados com segurança alimentar, com projetos de apoio ao inverno, como nós costumamos chamar, que são basicamente, no inverno existem muitas dificuldades nos campos de refugiados e o que nós fazemos é apoiar a Caritas na compra de aquecedores, de agasalhos, ou seja, melhorar o conforto das pessoas que lá estão. Relativamente aqui em Portugal, o nosso trabalho tem sido sempre enquadrado na plataforma de apoio aos refugiados.
Que é quem gera, não é? As instituições que acolhem os refugiados, não é?
Exatamente. Nós fazemos parte da Comissão Executiva da Plataforma de Apoio aos Refugiados, estamos presentes nessa comissão e através de um dos programas do PAR, que é o PAR Famílias, nós divulgamos também junto das Caritas Diocesanas e das Caritas Paroquiais, etc., este acolhimento de famílias de refugiados. A resposta foi muito boa, houve muitas Caritas que, ainda que não pudessem elas próprias acolher as famílias, ajudaram-nos a divulgar junto das redes locais e, portanto, pode não ser a Caritas diretamente a acolher, mas é uma instituição da Igreja, é uma paróquia ou outra organização relacionada. E depois temos também quatro Caritas que elas próprias já acolheram famílias no âmbito deste programa, que é a Caritas de Castelo Branco, Caritas de Coimbra, de Viseu e da Caranguejeira. E no total, pelo menos os dados que tínhamos recentemente, estas já tinham acolhido 10 famílias, que correspondem a 53 pessoas.
A Caritas Portuguesa também participa num projeto com as suas outras congêneres europeias, que incide precisamente nesta questão das migrações e dos refugiados. E pedi-lhe que muito rapidamente nos explicasse como é que funciona também este projeto em que envolve todas as Caritas europeias.
Sim. Em setembro passado nós lançámos uma nova campanha de apoio aos migrantes, organizada pela Caritas Internacionais, que é a campanha Partilhar a Viagem. E esta campanha tem como objetivo promover a cultura do encontro do Papa Francisco entre os migrantes e as comunidades que os acolhem. Paralelamente a esta campanha, conseguimos agora também um financiamento da Comissão Europeia e vamos trabalhar com 11 Caritas de países europeus nas questões de migrações e desenvolvimento nos próximos 3 anos. Portanto, vamos estar a trabalhar em duas frentes, já com financiamento também da Comissão Europeia, que também é muito importante para conseguirmos.
Claro. Uhum. E por falar em financiamento, e esta, aliás, é a última pergunta que lhe vou colocar, que tem a ver com a Semana da Caritas, que acontece sempre por esta altura, não é? Portanto, este ano aconteceu de 26 de fevereiro até 4 de março, e naturalmente que esta semana termina sempre, ou mais um dia à frente, mais um dia atrás, com o Peditório Nacional. Portanto, há muita gente que nos está a ouvir a esta hora e que se cruzou ou vai cruzar com este peditório. Portanto, eu pedi-lhes que nos explicasse e que explicasse às pessoas lá em casa como é que funciona a questão do peditório, como é que se percebe se poderão estar ou não a ser enganados, porque às vezes há sempre gente malvada, não é? Também nestas situações, e quem, por exemplo, não se cruzou com alguém que esteja a fazer este peditório e que queira contribuir e ajudar a Caritas, como é que pode fazer? E para onde é que vai este dinheiro depois? Para onde é que vai ser canalizado já agora também?
Sim. Em termos de organização do peditório, ele é dinamizado pelas Caritas diocesanas. E depois poderão disseminar junto das paróquias. É importante que as pessoas que estejam a fazer o peditório estejam devidamente identificadas. Portanto, isso é logo o ponto primeiro de alerta. E em termos de onde é que as podem encontrar? Poderão encontrar nas paróquias, em algumas das superfícies comerciais com as quais a Caritas tem colaborado. E este peditório é muito importante, pois ele ajuda a contribuir para que todos os anos nós consigamos apoiar aqueles que mais precisam do trabalho da Caritas, os mais vulneráveis em Portugal. Apesar de que agora já existam alguns sinais de melhoria após a crise que nos assolou, nós continuamos a ver que as famílias que chegam à Caritas têm problemas muito graves, muito particularmente, e mais uma vez voltamos à questão inicial, em matéria de emprego, em matéria de sobrevivimento das famílias, e não têm recursos para fazer face às despesas. E, portanto, muito, muito deste apoio que nós prestamos vem neste seguimento, ou seja, famílias que não conseguem fazer face às suas despesas correntes.
E, portanto, a ajuda será canalizada também para estas famílias.
Exatamente.
Quem, porventura, queira colaborar, que não se encontra com ninguém, que esteja a fazer este peditório, pode sempre ir ao site da Caritas e ver como fazer, ou até dirigir-se à paróquia, não é? Onde reside, onde está, que depois os responsáveis da paróquia farão chegar essa ajuda à Caritas, não é?
Exatamente.
Muito bem. Filipe Cassis, muito obrigado. Eu sei que vai para Angola também, não vai?
Exatamente. Vamos para Angola, vamos lançar o projeto em Angola, fazer a formação inicial à equipa da Caritas de Angola e também aos diretores das Caritas Arquidiocesanas. Portanto, é muito bom já começarmos a envolver o resto da rede, não só da Caritas de Angola, mas também que está no terreno. E iremos agora, assim, estaremos lá uma semana a fazer a formação juntamente com a FEC.
Visto que está de malas feitas então para Angola, desejo uma boa viagem e dê um abraço aos angolanos, aliás, que é onde este programa também está a ser ouvido. Muito obrigado por ter estado aqui na Lusofonias. Filipe Abcassis, responsável pela Unidade Internacional da Caritas Portuguesa.
Muito obrigada.
Umas asas brancas, asas que um anjo me deu. Quando me canso do mundo, posso voar para o céu. São tão brancas como a neve, o marfim e o arminho. Entre a lua e o arco-íris, meu refúgio, meu cantinho. Vai a cobiça da terra, vinha para me tentar. Por tesouros e grandezas, minhas asas não quis dar. Porque as minhas asas brancas, asas que um anjo me deu. Quando este mundo me cansa, podem levar-me até Deus. Eu tinha umas asas brancas, asas que um anjo me deu. Quando este mundo me cansa, posso voar para o céu. Da terra vinha para me tentar. Por tesouros e grandezas, minhas asas não quis dar. Pois são brancas como a neve, o marfim e o arminho. Entre a lua e o arco-íris, meu refúgio e meu canto. Nem mil glórias e grandezas, nem das estrelas seu esplendor. Troco pelas asas brancas, asas da paz e do amor.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe três sugestões. No dia 5, a Associação Pão a Pão organiza um jantar solidário no restaurante Meze, um restaurante gerido por refugiados sírios que fica no mercado de Arroios, em Lisboa. O jantar tem o valor de 25€, que revertem inteiramente a favor dos Capacetes Brancos, o grupo de civis que ajuda as vítimas da guerra na Síria. Até dia 6, o melhor do cinema lusófono passa pelo Cinema São Jorge, em Lisboa. É mais uma edição do Festin, o Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa. Pode consultar o cartaz completo deste festival no Facebook do Lusofonias. E se está na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, não perca no dia 10 o concerto de Cremilda Medina, no Centro Cultural do Mindelo, em que a cantora fará a apresentação do seu novo álbum Folclore. E é assim que chegamos ao final deste Lusofonias, em que falamos sobre o trabalho da Cáritas no mundo lusófono. A FEC é responsável pelo programa Lusofonias, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida a cantar. Tardinho sol poente deixa sempre uma saudade da gente. Copacabana, o mar eterno cantor, ao te beijar ficou perdido de amor. Murmurar só a ti, Copacabana, eu hei de amar. Copacabana, eu hei de amar.